Pa 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 pa. Muito boa noite para você que está nos ouvindo aqui nessa live na Twitch. Nós somos a galerinha do Depois das Duas, o podcast que a gente fala de How I Met Your Mother, ou pelo menos tenta ultimamente. E hoje a gente vai falar sobre o episódio 6 da terceira temporada, que eu já antecipo aqui, para mim já deu uma... Sabe quando você vem numa maré ruim?
Sim.
E você tá esperando pras ondas se acalmarem? Pra mim esse episódio deu uma acalmada nas ondas.
Foi.
Mesmo tendo algumas questões ali, mas vinha numa descente tão horrível que eu respirei um pouco mais aliviado com esse episódio de hoje. Então,
é verdade.
A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Todos nós aqui vamos dar as nossas opiniões do episódio como um todo. Vamos debater sobre outras coisas. E eu tenho duas perguntas polêmicas pra fazer pra esse time aqui hoje. Então acompanha a gente aí pelo programa inteiro que vai ser bem divertido ouvir os insights.
Perguntas polêmicas.
Perguntas possantes. Mas vamos aqui deixar...
Possantes, é uma palavra que eu não ouvi há 37 anos.
Vamos deixar os nossos amigos se apresentarem. E eu lembrei de possesso, Fê. Lembra que o nosso professor de inglês vinha falando
Nossa,
que ele tava possesso?
Tinha um professor de inglês que ele não podia falar que ele ficava puto. Então ele falava, eu fico possesso com vocês. Era muito
ele usava a palavra
possesso.
Possesso. A primeira vez que eu vi possesso na minha vida. Mas vamos lá, Dexy. Boa noite pra você. Diga-nos como você está hoje.
Boa noite, estou ótimo. Espero que meus amigos estejam ótimo. Fiquei feliz porque funcionou o negócio do Wave. Então a gente está se profissionalizando.
Inclusive, teremos novidades para o YouTube muito em breve. A gente está dando um tapinha lá no nosso, na nossa página do YouTube. Então, se você quiser rever algum episódio, você não poderá só ouvi-los em plataformas de podcast, mas também poderá assistir-nos, porque as nossas lives também estarão lá. A gente só está configurando algumas coisinhas, mas...
A live está rolando.
A live tá rolando, exato. A live também tá rolando.
Só falar mais uma coisa. Se alguém puder dar sub aqui no canal pra gente testar os alertas. Só dá sub aí,
por
favor. Eu
acho que eu tô sem sub esse mesmo.
Você tem Prime e ainda não deu sub?
Isso.
Eu acho que esse
Excelente.
Mês eu me inscrevi no Critical Role, mano.
Ah, tá justo. Critical Role vale a pena.
Não tá justo nada. Os caras já são ricos pra caralho.
Eles não precisam de dinheiro, a gente precisa.
Realmente. Aí você tem um ponto.
Vou dar as boas noites aqui pro Fefe. Boa noite, Fefe.
Boa noite, Joey. Boa noite, Vivi. Boa noite, Dex. Boa noite, pessoal que está
boa
nos
noite,
ouvindo, nos vendo, com a gente lavando louça, com a gente indo dormir, com a gente no banheiro. Fique à vontade, faça o que vocês quiserem conosco. Hoje, eu espero. Não, eu não me responsabilizo. Né?
Nesse episódio de hoje, até a Lily apoia o Marshall no banheiro. Por que, que os nossos fãs não podem nos apoiar do banheiro?
Eu quero falar sobre isso com vocês depois. Não, eu só vou dizer, eu espero que todos estejam quentinhos e agasalhados, cobertos e de blusas e meias e toucas e galochas, porque tá frio pra caralho em São Paulo hoje. Então eu espero que esteja todo mundo agasalhado. E se você tiver, reforçando aí o pedido que o Joey fez algumas semanas, se você tiver condição, doe agasalhos, cobertores e roupas de frio em geral, porque tem muitas pessoas que não têm condição. Então se você puder... Participe de campanhas do agasalho.
Exato.
Fica aqui meu boa noite.
E assim, não precisa só necessariamente participar de campanha, né? Se você quiser, ótimo. Mas você também pode sair na rua, você sempre vai encontrar um morador de rua. Então, entrega para essa pessoa, né? Você tá acostumado ali, certa região do meu bairro, por onde eu passo para trabalhar, alguma coisa, sempre tem alguém ali. Minha mãe faz isso com um rapaz que vende balinha no farol quando ela vai pro trabalho. Ela leva umas comidas para ele que a gente acaba... não consumindo aqui, e aí quando chega perto da, né, de expirar da validade, a gente não dá comida podre, obviamente, mas tipo, uma vez ela comprou um pão aí que eu não gostei assim, porque ele era de canela e eu não gosto muito de pão de canela, mas aí já é um gosto pessoal, e ninguém ia comer, ia ficar aqui apodrecendo, então ela sempre leva assim pro cara e o mesmo pode ser feito com agasalhos, tá? E boa noite ao Vivi, como é que você está, Vivi?
Boa noite, Joe. Eu quero adicionar a este tema muito importante, dizendo que, além de fazer essas pequenas ações como doação de roupas e doação de agasalhos, eu quero incentivar que as pessoas atuem e colaborem com organizações e causas organizadas, porque a gente sabe que ajudar a vida de uma pessoa, de pessoas individuais que a gente encontra na rua é muito bom e muito importante, mas é importante que a gente lute contra os problemas que causam essas pessoas estarem fora de suas casas e desabrigadas no frio. Então, mudança individual é boa, mudança sistêmica é melhor ainda. Então, apoiem causas de moradia, apoiem causas de alimentação, apoiem causas sociais que importam para vocês, seja qualquer que ela seja, menos o nazismo. O nazismo a gente não apoia, o nazismo a gente dá na cara. Tá
Inclusive,
bom?
Vou falar
obrigado,
isso nas minhas recomendações.
Minha recomendação da semana é bata em fascista.
Excelente!
A recomendação da semana é: número 1. Ache um fascista. Número 2, confirme que ele é um fascista. Número 3, ache um taco de beisebol.
Pegue uma ação de beisebol.
Vamos parar por aqui.
Esse podcast não incentiva a violência.
Não incentiva a violência.
Se for com nazista,
mas, assim,
a gente incentiva.
Se você vê um nazista na rua dando sopa, porra, dá um socão na cara dele ali, de boa.
De qualquer forma, Joey, o que, que a gente veio fazer aqui?
Só antes da gente partir pro episódio, eu só queria dizer que a primeira mordida em um hambúrguer determina onde a frente dele é, tá? Então agora sim a gente pode partir pro episódio 6 da terceira temporada, que se chama Eu Não Sou Esse Cara. E como minha função aqui, eu vou trazer o resumo, resumido.
Joey, desculpa te cortar. É que o Mike deu sub no canal! Agora
ah, apareceu ali, ó.
Obrigado, Mike.
Mike, você é gente fina, Mike.
Rolou.
Obrigado por ajudar.
Show na live?
Então, eu não consigo ouvir, né?
Ah, é.
Aí,
mas obrigado ao Mike, de qualquer forma. Pelo seu...
Valeu, Mike. Valeu, Mike.
Mike tá sempre presente. Mike merece um diamante também. Mas, enfim, obrigado ao Mike pelo seu sub. É muito apreciado. E sobre o episódio de hoje, o que que acontece, né? Ele é dividido em duas histórias principais, digamos assim. A primeira delas, bom, na verdade, no começo, o Barney e o Marshall, eles chegando falando que tem novidades muito importantes para ser compartilhadas, e essas são as duas novidades que, né, gerem o episódio inteiro. A do Barney é que ele encontrou um ator pornô chamado Ted Mosby, né? Ou seja, o mesmo nome do amigo deles, o Ted. E eu desafio essa série a me surpreender com um episódio que não envolva sexo de qualquer forma, direto ou indiretamente.
Eu diria que é impossível, mas tudo bem.
Tá difícil. Mas, de qualquer forma, o Barney consegue encontrar um ator pornô chamado Ted Mosby. Ele traz um DVD lá de um filme pornô desse cara pra eles assistirem. Enquanto isso, o Marshall, a grande novidade dele é que ele conseguiu o emprego lá no CDRN, a empresa que ele gostaria de trabalhar, né, que representa o meio ambiente, mas que paga pouco. Porém, é o sonho da vida dele, né? Ele estudou como advogado para lutar pelo planeta Terra. E aí, cara, o que acontece é o seguinte. O pessoal, quando descobre que existe um ator pornô chamado Ted, eles querem ir conhecer esse cara, né? Eles querem se aprofundar mais nele porque é muita coincidência. Eles acabam descobrindo que esse cara é da mesma cidade que o Ted, inclusive, de onde ele nasceu. Então é muita coincidência. E eles descobrem que tem uma convenção de pornografia, tipo uma Comic Con assim, só que é uma Pornocon, né? E aí eles descobriram que o Ted Mosby, ator pornô, vai estar lá dando autógrafos, e aí o Barney vai lá junto com o Ted pra conhecer esse Ted Mosby. E quando eles chegam lá, pra surpresa deles, o ator pornô Ted Mosby, ele tem um outro nome, que não é esse, mas ele adotou esse nome porque ele era da escola do Ted, quando os dois eram jovens, pequenos. E, segundo ele, o Ted salvou ele de uma briga que ele estava apanhando para durões da escola. E aí ele prometeu para si mesmo que quando ele crescesse, ele iria honrar o Ted de alguma forma. Então ele entrou na indústria pornográfica e colocou o nome de Ted Mosby como homenagem, né, e como agradecimento ao Ted. E aí é por isso, não foi tanta coincidência no final das contas. Já do lado do Barney, ele aceita esse emprego no CDRN, que, como eu falei, não vai pagar muito bem a ele, mas é o sonho dele lutar pelo que é certo. E, enquanto isso, ele tem uma outra entrevista numa outra empresa, que é uma empresa de advocacia que representa as piores empresas do mundo, aquelas que mais poluem, aquelas que mais danificam o meio ambiente ou que fazem coisa ruim. Só que o contrapeso é que essa outra empresa vai pagar muita grana para ele e vai dar muitos benefícios a ele, né? E o Marshall é um cara que tem preocupações financeiras, quer construir uma família e tudo mais. E ao longo do episódio a gente descobre que ali ele tem uma dívida enorme de, assim, milhares de cartões de créditos que ela tem numa caixa de sapato. E aí é o que eles comentam, né? Ela ganha um salário de uma professora de jardim de infância e, obviamente, ela não tem condições financeiras para quitar toda a dívida que ela acumulou comprando roupa, sapatos e afins. Então ela meio que indiretamente tenta impulsionar o Marshall a pegar esse outro emprego, só que ele fica numa dualidade muito grande, porque ele não quer trabalhar e representar empresas ruins e tudo mais, ele estaria se vendendo pro dinheiro, digamos assim. Só que o recrutador da outra empresa, ele é tão bom, tão sedutoramente bom de apresentar a vaga de uma maneira excelente. Eu achei isso, acho que o ponto alto do episódio foi a interação com o rapaz da outra empresa, que ele acaba, de fato, aceitando o emprego, no final das contas, para alívio da Lily, e devo dizer para mim também, porque eu ficaria sufocado vendo uma dívida enorme daquela com o salário atual da Lily e um emprego que quase não paga para o Marshall. Então, esse é o resumo do episódio de hoje, e agora aqui a gente vai abrir para a discussão. Eu costumo sempre apontar alguém para começar falando, mas hoje eu vou ser democrático, vou colocar minha autoridade um pouco de lado, e eu vou perguntar pra vocês se alguém deseja começar falando.
Se quiser, eu posso começar.
Eu posso começar falando.
Então fala, Fê.
Você quer ir primeiro, Dex?
Aí fica difícil.
Não, pode ir, claro.
Quer tirar um par ou ímpar virtual?
Tirando dado.
Par.
Ímpar.
2, 3 e
calma,
já.
A gente vai fazer... Calma, a gente vai fazer 1, 2, 3
Tem que mostrar
já,
na câmera,
um,
tá?
Dois,
não esquece de mostrar.
Já, na câmera.
Tá.
Como é que vai ser?
Pode ser assim.
Tá bom, então eu sou ímpar, você é par.
Isso. Um, tá. Dois, três
um,
e já.
Um, dois, três e
não,
já.
Calma aí.
Mostra na câmera aí, doido. Mostra na câmera aí.
Pô, Quer saber? Calma aí. Foda-se a democracia. Voltei com o autoritarismo. Vou começar com o Fefe. Manda ver, Fefe. Vai.
Yes. O Joey falou, cara, e eu preciso começar falando disso. Acho que esse foi o episódio, tá no episódio 6. E esse foi o melhor episódio da temporada até aqui. Não que seja um grande mérito
dele. Não que isso quer dizer muita coisa, né?
Fala mais sobre os outros episódios do que sobre esse, mas falando sério, é um episódio muito legal, eu gostei bastante, me diverti. Eu gosto de episódios que são mais focados no Marshall. Esse episódio tem dois núcleos, mas... né, tem o núcleo do Telly e o núcleo do Marshall. Mas é principalmente do Marshall, começa com isso, e eu gosto bastante dos episódios focados nele, porque até então ele é meu personagem preferido. Então eu gosto de ver ele e eu me identifico em muitas coisas com ele, inclusive nessa questão do objetivo de vida do trabalho, porque pra quem não sabe, eu também estudo meio ambiente. Então a gente também tem esse tipo de coisa em comum. E eu achei muito legal esse arco dele, as situações que ele passa com o entrevistador são muito engraçadas, eles vão no restaurante e o cara encontra o Patrick Swayze que paga um vinho pra eles, assim, é muito bom, sabe? É umas cenas muito boas. E eu achei legal que esse ator que faz o Jefferson Cotsworth, que é o cara da empresa... O John Cho é um ator que eu gosto muito, que ele fez os filmes do Star Trek, dos novos filmes do Star Trek do J.J. Abrams. E eu fiquei muito surpreso de vê-lo, porque ele é um cara que eu nunca... eu nunca tinha visto ele fazendo outras coisas, então foi muito bacana ter visto ele anos antes do filme do Star Trek.
Ele é muito bom em Star Trek, by the way.
Ele é, não, os filmes são muito bons e ele... Eu até queria depois procurar mais filmes, mais trabalhos com ele, porque eu gosto bastante dele. Então assim, dessa parte eu achei bem legal como eles desenvolveram de novo, aquilo que eu falo quase todo episódio. Às vezes eu acho que os episódios da série, embora curtos, eles são um pouco repetitivos. Teve tipo 3 ou 4 cenas diferentes do Marshall sendo seduzido pelo Jeff. Mas nesse caso, como as cenas foram bem construídas, foram engraçadas, assim, eu me diverti, não foi uma coisa tão cansativa, embora eu acho que a série às vezes fica... quando eles repetem muitas vezes a mesma coisa, igual a gente já falou aqui. Mas acho que foi isso, assim, eu gostei da... Eu não entendi, pra ser muito sincero, a parte da Lily, do cartão, porque ela conta pra Robin, e a Robin fala, você precisa falar pra ele? Pra ele... Pra, enfim, pra, porque o Marshall não sabe dessa dívida, né? para influenciar ele a aceitar o emprego e vocês conseguirem quitar essa dívida. Você precisa contar para ele. E aí, quando a Lily vai contar, ela resolve falar para ele aceitar o emprego no CDRN, o emprego que ele queria, não na empresa do mal. E tudo bem, eu achei legal da parte dela, achei uma atitude bacana. Ela falou, não, eu arrumei esse problema, eu vou resolver esse problema. Só que, ao mesmo tempo, me pareceu uma coisa tipo... É, foi isso, mas o Marshall aceitou o emprego do mal para representar o era uma empresa que representava... Era uma empresa de advocacia, escritório, que representava várias empresas. E ele escolheu para ser gerente, para representar o parque de diversões... Que ele fala, ah, nada de ruim podia acontecer aqui. Aí eles mostram notícias do futuro com vários casos, vários escândalos de gente morrendo e doenças que começaram lá. É muito engraçado. É, mas é isso. E aí, tipo, essa questão da Lily da dívida, não sei se vai voltar de novo, pode ser que volte. Mas dessa ação legal dela, meio que, é, foi isso, mas o Marshall aceitou o emprego, então foda-se, sabe? Então achei meio jogado. E aí, só pra terminar minhas opiniões sobre o episódio, da parte do Ted... É, cara, assim, é engraçado. A cena que o cara do site pornô liga pra ele e ele acha que é a revista de arquitetura. É bem legal. Tipo, a série já fez isso outras vezes e eu gosto desse tipo de humor. Eu me divirto. Mas, de novo, é meio tipo...
Eu gosto das cenas quando o diálogo ele é ambíguo, né? Ele serve tanto pra um isso, contexto tipo quanto de pra outro.
Exato. Então, assim, tipo, é legal. Eu não sei se eu esperava mais, porque no final o Ted encontra o cara e ele, né, ele descobre que o nome foi uma homenagem a ele, e ele pede pro cara mudar, e aí ele sugere um nome que tem conotação sexual, e aí o cara adota como personagem, mas o nome de ator dele ainda vai ser Ted Mosby. Então, tipo... É, sabe? É, então, parece que os dois lados do episódio foram, tipo, foram legais, teve coisas engraçadas, mas foi o resultado, não mudou. Eu tive um pouco dessa impressão. Mas, no geral, foi um episódio bom, foi o melhor episódio da temporada. Finalmente, um episódio bom nessa temporada, engraçado. E eu acho que é isso. Eu acho que das minhas opiniões gerais é mais essa. Depois eu quero ver as perguntas polêmicas que o Joey tem pra gente.
É, eu percebi que ela não ficou cansativa pra mim, porque o Marshall é constantemente seduzido por ele o episódio inteiro. Porque o desenvolver da conversa dele, o recrutador, ele consegue ir tocando em pontos e aspectos diferentes da vida do Marshall. Então, ah, minha preocupação é essa daqui, ele vai lá e tem um argumento pra isso. Ah, minha outra preocupação é isso aqui, ele vai lá e tem um argumento pra isso também. Eu falei, caralho, esse maluco é muito... ele é o Batman, mano, ele é muito preparado, esse cara.
É muito bom, sim. Sim, é, nesse aspecto você tem razão, sim. Mas fala aí, Dex, o que você queria comentar?
Mano, eu gostei do episódio. Foi um episódio bom. Acho que tem pouquíssimas coisas que dá pra falar mal dele. O que... Todas essas cenas é muito engraçada. É, são muito engraçadas, né? Plural. O que eu ia perguntar pra vocês, se vocês não ficaram agoniados, logo no começo do episódio, que o Marshall tenta falar alguma coisa e alguém corta ele, falando outra coisa. E aí ele tenta falar, sim, de novo, e aí o Ted corta. Mano, eu ficava com uma agoniado, velho, com uma angústia. Eu falava,
cara, foi mais uma coisa que eu me identifiquei muito com o Marshall, porque isso acontece com alguma frequência comigo e eu odeio quando isso acontece. Eu fico igual o Marshall, eu fico puto. Nossa, o negócio que eu odeio é quando não me deixam falar. Então, sim, me deu essa agonia de
eu odeio de quando empatia, não me deixam falar e quando eu falo e me ignoram. E continua um outro assunto que acontece muito na série também. É. Nossa... Eu falo, eu vou sair dessa porra.
É, mas é muito bom. É, vou fazer advogado do diabo aqui, comparar com Friends, que a Phoebe, ela descobre que virou atriz pornô, e aí quando foram ver a irmã gêmea dela, que roubou o nome dela. E mas o final, é curioso que o final é igual, tipo, ela meio que deixa pra lá e continua a vida, assim. É, o dela ela é até mais inteligente porque ela dela pega os royalties. Mas... segue a vida.
Não, é engraçado que ela vê um cara secando ela no café e o cara tá com a namorada, aí ela sorri de volta e fala, ah, você me conhece, né? Você me viu no pornô? Seu namorado assiste pornô!
É muito bom. É muito bom. É, mas enfim, parte da Lily. Realidade de muitos brasileiros, inclusive, que ficam criando cartões de crédito pra ter mais limite de comprar coisas, então ter um pouco de educação financeira nesse episódio. a Robin, ponto alto do episódio, falando pra Lily falar pro Marshall e, ó, tem que aceitar, porque senão vocês vão se fuder, velho, na vida. E que mais? Barney...
E o salário, ó.
Exato. O Barney manda uma piada que eu confesso que eu não lembro agora, mas eu ri muito nesse episódio. Alguma piada, deve ser algum trocadilho. Feira pornô, fiquei curioso. Achei, uou, não sabia que isso existia. Provavelmente existe, sei lá. E Bela... Mano, a parte do que eles gravam um novo filme, aí ele vai mostrando e aparece o apartamento deles. Aí o Barney vira... Ah, tá, a chave aqui, ó. E aí eles começam a transar no sofá. Ele... Mano, é muito boa, velho. O Barney é muito bom. E acho que, por fim, Ted... Não sei, foi ok. Tipo, nada demais.
O maluco deu a chave do apartamento pro Ted Mosby, ator pornô, velho.
Mano,
isso foi muito bom, velho. Isso é muito.
Mas acho que é isso, velho. Acho que foi bom. Foi um episódio bom.
Bom, então, Vivi, diga aí, Vivi.
Assim como o Fê e o Dex, eu gostei do episódio e eu fiquei feliz porque, tipo, episódio médio. Não é episódio ruim. Ele não é incrível. Ele só é médio. E eu tô feliz por ser médio, porque, tipo, ah. Tá. Estamos bem. Não estamos... Tipo, conseguimos neutralizar o problema que estava acontecendo. Tipo, tinha um vazamento atômico. Conseguimos neutralizar o vazamento atômico e agora conseguimos, tipo, melhorá-lo daqui pra frente. Eu fiquei muito triste até certo ponto no episódio, porque, tipo, eles citam Patrick Swayze. E esse episódio foi ao ar pouquíssimo tempo antes do... Tipo, um ano, dois anos antes do Patrick Swayze falecer de câncer de pâncreas. Então é tipo... Poxa. Realmente a série é antiga. E eu fiquei tipo, poxa. Foi triste, porque o Patrick Swayze é muito novo e morreu novo e tal. Foi isso. Eu acho curioso que a série... tomou esse episódio inteiro pra falar sobre o problema de consumismo da Lily, mas o vício em pornô do Barney é uma piada. Eu só quero deixar isso aqui registrado. Que o Barney é viciado em pornô. Mas o problema é que a Lily tá gastando dinheiro com coisa demais. E aí tem a... A gente pode entrar em diversas questões de, tipo, mulher é consumista, estereótipo da mulher que gasta demais, pessoas que tipo, usam o consumo como uma maneira de terapia, e isso é uma questão muito complexa. Mas, então, isso é uma coisa que me incomodou um pouco, mas eu gostei da Robin virar e falar, tipo, mano, você não é professora? Seu salário não é baixo? Vamos se ajudar? Eu gostei da posição da Robin de, tipo... Não, faz a coisa certa, sabe? Não fica, tipo, acumulando um monte de cartão. Eu não sei nem como que ela é aprovada pra tanto cartão, porque, tipo, o crédito dela deve ser um lixo do jeito que ela tá.
Sim.
Eu ia então, perguntar assim, isso. Quais são as regras pra criar um cartão de crédito nos Estados Unidos? Não deve ter,
né? América é um país livre.
Não, deve ser pior.
É, tipo, se endivida aí. Porque é vantagem do banco se endividar, né? Então,
exato.
É só isso, eu me diverti nesse episódio, foi legal. Eu achei super engraçado a questão de, tipo, o cara ter sido inspirado pelo Ted Mosby. O jeito que ele usou essa inspiração foi escolher um nome pornô pra ele. E aí o momento que eles viram e falam, tipo, ah, usa o nome de
Lance
Hardwood como nome correto. E ele fala, mano, esse nome é ótimo pra um ator pornô. E eu fico tipo, mano, é mesmo? Sério, eu só não tinha percebido.
Lance Hardwood, cara.
É, muito bom.
Então, assim, foi um episódio médio com várias piadinhas muito boas e foi bom. Eu gostei bastante.
Ô, Joey, só uma coisa. Antes de você entrar nos seus pontos polêmicos, deixa eu só fazer um comentário do que o Vi falou. Vi, me passou desapercebido essa parte da...
Também.
De como uma coisa é tratada como problema no episódio, ainda que com humor, mas como um problema, e o outro vício é só humor. Não é.
O Barney vira. Só pra dar um exemplo aqui pro que o Fê tá falando, tipo, o Barney vira assim e fala. O Ted pergunta: tem uma convenção de pornô em Nova York? E o Barney vira e fala, tipo, sim. Em outras palavras, Deus abençoe a América. Que é tipo...
É, verdade.
Sim, tem uma convenção de pornô. Eu fico tipo, mano... É. Isso não é bom. Isso não necessariamente é bom.
É.
Mas tudo bem. Pode continuar.
É interessante,
assim. Desculpa.
Não ia nem complementar nada muito assim. É só porque pensando em voz alta e levando o ouvinte a refletir também, se quiser. De que, de fato, é tratado diferente. E aí acho que nem vale a gente entrar aqui nos pormenores disso. Até porque eu não tenho condição nem capacidade de falar sobre isso, mas...
Eu também não, eu só tô citando mesmo.
É uma coisa pra gente ficar atento. E, de fato, todo vício... Um amigo meu, que inclusive tem os seus vícios com substâncias químicas, mas ele me falou uma frase um dia muito inteligente, e eu levo isso muito pra minha vida. Ele falou pra mim uma vez que todo vício é tipo ele falou assim, todo vício é uma muleta. No sentido de que todo vício é algo que você usa pra tentar resolver algo, sabe? Pra tentar ajeitar o outro lado da sua vida, assim. Pra tentar lidar com uma coisa interna sua. E essa frase foi muito inteligente, assim. Eu guardo pra minha vida pros meus próprios vícios e desequilíbrios, assim. E é muito curioso como, de fato, a Lily é tratada como... desequilibrada, porque ela sempre que ela fica triste, ela compra alguma coisa, isso é usado como piada repetidas vezes, mas o vício do Barney é só humor, é só
e,
plot.
E eu não tô,
sabe,
tirando o mérito, ambos são vícios e ambos são, tipo, tem muitas pessoas que fazem diversas dívidas porque elas não sabem controlar, tipo, o próprio impulso de consumo. Isso é um problema real, como o próprio Dex falou, de tipo, de aqui no Brasil, de tipo, várias pessoas que ficam se endividando sem limite, assim. E, tipo, eu só queria, tipo, ao invés de ser dois pesos e duas medidas, é tipo, vamos, né? Bora falar do Barney um pouquinho? Foi isso, mas eu me diverti mesmo assim. Então, é uma crítica à medida, eu diria.
Talvez pro episódio, assim, pensando, né, como parte ali da história, talvez pros personagens isso funciona como, tipo, cara, o Barney ser viciado em pornô, será que é uma surpresa tão grande assim, a ponto que a gente precisa ficar chocado? Não, porque é o Barney, a gente conhece a peça.
Não,
no
sim.
Ponto da Lily, era um vício que ninguém tinha conhecimento, né? Ela tinha uma caixa secreta, então foi algo novo. Então, talvez,
não,
como
sim,
história, assim, pra eles, tenha funcionado dessa forma.
É por isso que eu deixo... É por isso que eu, tipo, eu não gosto, mas eu entendo e deixo passar. Porque, tipo, é isso mesmo, e tá estabelecido assim. Não, tipo, não é que nem o episódio passado que a gente olhou e falou, não, isso aqui não passa. Tipo, pra mim foi, tipo,
falar sobre isso.
É tipo, não, tá, ok, seguimos, beleza.
Cara, a primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês, e aí ambas estão completamente relacionadas ao episódio, mas eu quero começar por essa. O que que vocês fariam se vocês descobrissem que existe um ator pornô com seu nome e este cara está te homenageando? Por algum motivo X. O que você ia fazer?
Depois as duas, fora de contexto.
Debatam.
Sim. Cara, eu... Puta. Eu não acho que eu
começou
iria atrás
bem,
do cara.
Começou bem.
Puta. Eu não acho que eu iria atrás do cara. Eu ia tentar viver minha vida fingindo que não é comigo, sabe? Porque, tipo...
Então pensa na situação, você vai no Starbucks aí... Ah, qual que é o seu nome aqui pra escrever no copo? Fernando Nascimento. Aí a pessoa lá olha pra você e fala... E você já ciente de que existe um Fernando Nascimento no mundo pornô. E aquela pessoa começa a te olhar, tá ligado? Dá umas piscadinhas.
Com certeza seria desconfortável. Enfim. Com certeza seria desconfortável, mas... Seria atrás do cara pra pedir pra ele trocar de nome, mano? Puta, me parece uma coisa muito mais absurda no sentido de... É uma coisa que funciona na série, tá ligado? Mas você mandaria um e-mail? Então, meu nome é Fernando Nascimento, eu queria que você pedisse, tá ligado? Eu não vejo isso
o
acontecendo.
O cara recebe e-mail de 300 Fernando Nascimento.
É, exato. Então, ainda mais que meu nome não é tão diferente assim. Então, eu acho que eu não faria nada, mano, pra ser bem honesto. Ia ser desconfortável. Mas... Acho que seguiria a vida normal. E Vi, você. Eu tô curioso pra ver a reflexão.
Pensa que você quer construir uma carreira de roteirista. Uma pessoa que vai trabalhar com o meio audiovisual no geral.
Sim. Mas eu já... Eu não por causa de um ator pornô. Mas eu já tive que pensar um pouco nisso. Porque meu nome inteiro é... Eu tenho um nome grande... E tal, mas o meu nome que eu mais uso é Vitor Muniz, né? E tem o Vic Muniz, o artista plástico e fotógrafo. E as pessoas, tipo, ah, você é parente dele? Eu tenho que, às vezes, explicar, tipo, não. Eu sou da mesma cidade que ele e eu tenho um nome muito parecido com ele, mas ele é Vicente, eu sou Vitor, não é a mesma coisa. Já aconteceu algumas vezes. O que eu faria é provavelmente, tipo, se eu tenho muitos americanos, pra usar, tipo, dentro da série, é o meio nome, né? Tipo, tem o nome do meio e o nome e o sobrenome. Eu tentaria, tipo, trocar meu nome profissional, começar a assinar por outro nome, assim, em situações sociais, pra, tipo, meio que reduzir a conexão. Tipo, ah, eu tenho um nome, eu vou usar, tipo, esse sobrenome e esse outro nome aqui. Pra gente, aqui no Brasil, é muito fácil, tipo, o Fernando é Fernando Nascimento de alguma coisa. Fernando Nascimento Oliveira?
Fernando Oliveira Nascimento.
Fernando Oliveira Nascimento. Ah, é, tipo, ao invés de virar Fefe Nascimento, é Fefe Oliveira. Vai ser estranho, mas, tipo, ah, vai economizar algum constrangimento em algumas situações.
É, dá pra resolver fácil, assim.
É.
Esse lance de nome profissional é curioso, né? Porque vários atores são obrigados a catar um nome profissional e artístico, porque ou já existe, ou é um nome, sei lá, difícil, né? Tipo, o caso da Emma Stone, não. O nome dela é Emily, né? Se eu não me engano.
Sim.
Não é Emma, Emily Stone. Mas já existe uma Emily Stone em Hollywood, então ela não poderia se chamar Emily Stone. Aí ela mudou pra Emma Stone.
Sim. O Michael Keaton. Michael Keaton se chama Michael Douglas.
É, velho. E o Vin Diesel? O Vin Diesel que nem tem Diesel no nome dele, mano. O nome dele é, Mark Sinclair, velho. Não tem nada a ver com Vin Diesel.
Nossa, esse aí pegou de surpresa.
Não tem nada a ver.
Mark Sinclair do mundo. Nossa, mano.
Matt Mercer não se chama Matt Mercer, por exemplo.
Mas é nome da família.
Chama Matthew, né?
Mas o Mercer é nome da família dele, do avô dele.
Não
é o nome fantasia 100%.
Acho que é o avô, é.
É avô.
Sim.
Avô
dele. Mas tem, tipo, um caso oposto disso. Que é, tipo, atores que são de famílias famosas e, tipo, escolheram não usar o nome da família pra poder se distanciar um pouco. Por exemplo, o Nicolas Cage. O nome do Nicolas Cage é Nicolas Coppola. Ele é sobrinho neto, nem é sobrinho do Francis Ford Coppola e primo da Sofia Coppola.
Gente.
E aí ele escolheu não usar o nome Coppola pra não ficar ligado à família do diretor que fez o Poderoso Chefão e vários outros filmes muito importantes, mas ele é Coppola.
Eu só queria dizer que o Keanu Reeves, ele é um ator que eu acho maravilhoso e que eu amo muito o Keanu Reeves, porque ele é simplesmente perfeito. E numa entrevista ele contou que quando ele estava ingressando em Hollywood, ele não gostava do nome dele, Keanu Reeves. Ele achava que era um nome que não ia embarcar e ele queria um nome poderoso, então ele quase adotou um nome artístico chamado Chuck Spadina.
Chuck Spadina. É um excelente nome pro personagem de RPG, né, cara?
É, sim, exato. É. O Keanu Reeves é incrível.
E tem a história do Will Smith, né, Joe? Que, tipo, ele tava começando a carreira dele lá no Maluco no Pedaço. E aí, não sei qual vai ser o nome. Ele tava, tipo, mano, o nome do meu personagem, qual que vai ser e tal? Será que eu escolho como que vai ser o nome do meu personagem na série? Aí o Alfonso Ribeiro, que é o Carlton, na série, falou assim, mano, eles vão te reconhecer por esse papel a sua vida inteira. Sua vida inteira você vai ser marcado pela série Um Maluco no Pedaço. Tenha certeza de que o nome certo pro seu personagem é Will Smith. E é isso. É. E aí acabou, entendeu? Que não, genial, tem separação.
E aí ele conta que até o Afonso Ribeiro, ele é conhecido como Carlton e não como Afonso Ribeiro.
Eu não sabia que o nome era Afonso Ribeiro, por exemplo.
Afonso Ribeiro.
É um nome super brasileiro, né? Eu achava que ele era descendente.
Super latino.
No mínimo, afro-latino, né, mano? Mas
tem
só.
Eu queria dizer que o nome do Fê tem dois personagens de Tropa de Elite e dois personagens importantes, velho. Que é o Capitão Nascimento e o Oliveira. Chique.
O Oliveira eu não sei quem é.
O Oliveira é o PM lá.
Todo mundo é PM, Fernando. É, Dexy.
Todo mundo é PM.
É um dos PM. Eu gosto do Cabo Tião. Eu gosto do Cabo Tião. Cabo é sensacional.
É Cabo Tião é um bom nome pro Cabo, né? Você tem que concordar com
Cabo Tião.
É todo mundo. É o PM lá. O filme é sobre a Polícia Militar do Rio de Janeiro. É todo mundo PM.
É um dos pica. É um dos pica lá. É um dos. Oliveira. Ele tá comendo camarão junto com outro cara.
Ah, o cara do camarão. Bota o fé. O cara do camarão.
Enfim, Eu vou dar boa noite pra Mavi.
Fala. Ô, Mavi, boa noite.
E vou falar que...
Boa noite, Mavi.
Ela citou que essa história foi roubada de Friends, eu faria a mesma coisa que a Phoebs. Eu pegava o royalty pra mim e tentaria usar... Eu não tinha pensado nisso, mas eu usaria meu nome, meu último nome, que eu não uso. Eu só uso o nome do meio. Então eu mudaria meu nome pro último e pegaria o royalty tudo pra mim.
Né? É a melhor coisa que a gente pode fazer com um brasileiro cheio de sobrenome.
Se você é registrado com o nome e a pessoa também, fica complicado. Mas se é só o nome que ela adotou, aí você tem chance.
Eu vou trazer uma informação nerd extra aqui, complementar, que a minha amiga Esther, que tá assistindo a gente, beijo, Esther.
Boa noite, Esther.
Esther. Olá, Esther.
Ela falou que o Afonso Ribeiro, ele tem família de origem de Trindade e Tobago. Por isso que ele tem um nome que é familiar.
Origem caribenha, origem...
pela informação.
Muito obrigado. Esther. Muito obrigado. Então eu estou corrigido. Alfonso Ribeiro tem origem afro-latina. Fica aí.
Literalmente, assim, exatamente isso.
Exatamente.
Tá explicado. E aí, a segunda e última pergunta que eu queria fazer a vocês é uma situação da qual vocês se veem em que o Marshall se encontra nesse episódio, né? Você tem de um lado uma empresa que você foi aprovado, que é o seu sonho, mas essa empresa não vai te pagar tão bem assim. Porém, você é uma pessoa de planos, e aí eu quero que vocês adotem aqui a nossa mecânica de RPG e se encaixem nesse cenário. Okay. Vocês são uma pessoa que tem planos, tem preocupações financeiras, quer construir uma família com a sua mulher, quer comprar uma casa, alguma coisa do tipo. E você também é aprovado numa outra empresa, da qual você, em condições normais de CNTP, você não trabalharia. Mas
Sistema Internacional de Medidas.
Mas ela vai te pagar uma grana do caralho. E assim, eu queria saber o que vocês fariam. E aí eu falei pra se imaginarem nessa cena, mas aí eu quero ouvir de vocês também, da índole de vocês. E eu já respondo aqui que, cara, sem sombra de dúvida eu ia pro lado da grana, velho. Mas assim, mais fácil e... A menos que fosse uma empresa que, sei lá, tráfico infantil, tá ligado? Aí, obviamente não, mas a gente tá falando de empresas minimamente decentes e são empresas, tá ligado? Mas assim, o que eu faria é, mano, fica lá um ano, dois, junta a máxima grana que você puder até uma segurança e cai fora, tá ligado? Eu já faria isso. Eu quero saber de vocês.
Vamos inverter a ordem agora. Começa outra pessoa.
Começar pelo Vivi, fala aí, Vivi.
Beleza, Joe. Eu até já citei aqui no podcast, eu acho, mas eu estive nessa exata situação há algum tempo atrás, na verdade. Porque eu tinha um emprego como monitor na faculdade, que a gente tinha. Eu era CLT na faculdade, eu tinha, tipo, benefícios e um emprego super estável. Só que era um emprego que, por mais que eu gostasse das pessoas com quem eu trabalhava, sou amigo de todas elas até hoje, a gente se conversa sempre que possível pelo WhatsApp e tal. Era um emprego que não tinha muito a ver com o que eu queria fazer da minha vida, que era ser roteirista. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na empresa que eu tô hoje. E na época, existia uma diferença considerável de salário entre onde eu tava com uma pessoa CLT e o salário que eu ia ganhar como assistente iniciando a minha carreira numa outra indústria, literalmente, né? E aí eu olhei e falei, tipo, pensando não só em mim, mas vendo meus pais, vendo muita coisa que tava acontecendo na minha família naquela época, eu falei, mano, dinheiro acaba, então eu vou fazer o que eu quero fazer. E depois eu me viro, porque dinheiro a gente arruma, entendeu? E aí eu fui e escolhi sair de onde pagava melhor para poder ter um plano de carreira melhor e mais dentro do que eu queria fazer numa empresa que realmente estava na área certa para mim, mas que naquele momento ia pagar um pouco menos.
Achei bonito. Esse tipo de atitude, ele demanda muita coragem, né? Porque a gente vê várias pessoas abrindo mão de algo seguro pra viver um sonho, né? Tentar fazer um sonho virar.
E eu sou muito consciente do meu privilégio e do benefício que é que meus pais viraram pra mim e falaram, tipo, não, vai lá que a gente te ajuda, que você precisar, a gente te ajuda. E valeu a pena. Hoje eu tô numa posição muito melhor e com um projeto muito melhor de carreira pra mim, porque eu escolhi fazer essa passagem, sabe?
Então, você tá milionário hoje, né? Pode falar, Vê. Você já vendeu os roteiros
mano,
aí pra...
Sabe aquele foguete do Jeff Bezos? Então, quem construiu fui eu.
Você construiu o pênis voador?
Só queria deixar bem claro aqui que alguém nesse podcast tem uma página em seu nome no IMDb. E não é nem eu, nem o Beck, nem o Joey. Então, assim, só não, quero deixar isso bem claro.
Não tem nada.
Ah, não tem nada.
Não, não tem nada, beleza. Não tem nada a ver.
Beleza, beleza. Eu vou responder então agora, Vitor.
Beleza.
Eu acho que essa resposta tem
que ser. O Fernando trabalha com pesquisa científica.
Você sabe o que eu vou falar, né? Mas a minha resposta tem dois lados e eu vou fazer uma reflexão sobre isso. Primeiro, se eu fosse o Marshall, na situação de vida do Marshall, me colocando, tentando pensar o máximo como o Marshall, fazendo exercício de roleplay que o Joey pediu. Eu acho que no final das contas fez sentido sim ele ter aceitado o emprego. Eu acho que passando pelas mesmas situações que ele passa, eu acho que eu também aceitaria. Isso na personalidade dele, no que o Jeff e o John Shaw fez pra convencê-lo. Eu acho que, sim, faz sentido, funciona dentro da história, foi condizente, sabe? Então eu acho que na situação dele eu aceitaria. E acho que o que o Joey falou até se aplica muito nesse caso. Tipo, se é uma coisa muito detestável, mas você precisa da grana, e a gente sabe, de novo, na nossa posição de privilégio, a gente identifica que tem muitas, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que passam por isso, a gente pode vir a passar,
enfim. Sim.
Você pega a grana, trabalha o tempo que você precisar pra juntar uma grana e sai, sabe? Nada te impede de fazer isso, até a gente espera, né, que nada te impede de fazer isso, e vai buscar algo que te deixe mais realizado, mais tranquilo consigo mesmo. Mas a gente precisa de dinheiro pra sobreviver no nosso mundo. Então acho que isso é o ponto que eu concordo com o Joey falou, acho que se aplica bem à situação do Marshall, o que eu faria. Agora, da minha vida, no meu caso, como o Vi falou, assim, eu tô passando por isso agora, porque eu comecei um mestrado recentemente, e o meu objetivo com o mestrado é seguir carreira científica, carreira acadêmica. E a gente sabe o que significa carreira acadêmica no Brasil e mesmo internacionalmente, assim, não é uma carreira, uma vida com muitos luxos e com muitas... Assim, dá pra ver de forma muito confortável. Regalias. Dá pra ver de forma muito confortável, sobretudo se você conseguir ser empregado para uma universidade pública, pensando no Brasil. Dá pra ver de forma bastante confortável. Mas é muito longe do que uma pessoa com o mesmo grau de instrução e anos de vida, de trabalho, enfim, ganharia, tipo, numa empresa, num escritório, trabalhando como engenheiro, qualquer coisa assim. Então, a minha escolha já tá feita. Ela não é feita, assim, sem nenhum sofrimento. Eu penso bastante nisso e eu espero ter condição de me sustentar, de ter uma vida confortável nos próximos anos, quando eu não morar mais com meus pais. Mas, ao mesmo tempo, eu escolhi ir direto da faculdade para o mestrado exatamente porque, como o Vi falou, na minha posição privilegiada de hoje, eu posso fazer isso. Eu tenho suporte emocional, material para fazer isso. E ótimo, então eu posso seguir o meu sonho, por assim dizer. Caso eu não tivesse, ou caso eu venha não ter esse suporte, essa possibilidade, é evidente que eu vou vender minha força de trabalho para o capitalismo para sobreviver, né? Eu acho que isso tá dado, acho que ninguém pensaria diferente. Ninguém é exagero, tem muita gente nesse mundo. Mas de qualquer forma, acho que isso é bem claro assim. Então eu fico muito feliz de estar tendo a oportunidade de seguir isso agora, sabe? De seguir o que eu quero fazer, do que eu quero me dedicar nesse momento. Porque eu vejo mais ou menos como um marcho assim, de que se eu trabalhasse numa empresa tradicional, no emprego das 9 às 6, em escritório, etc., eu seria muito infeliz, porque não é o meu perfil, não é como eu quero trabalhar, não é o que eu quero para minha vida. De novo, se eu precisar fazer isso um dia, ótimo, vou fazer. Ótimo não, mas vou fazer. Agora, eu podendo não fazer isso, eu prefiro e felizmente tenho suporte pra fazê-lo. Então, acho que é por aí, assim.
Nossa, Fê, você tocou numa ferida que é não trabalhar num escritório das 9 às 6. Bicho!
É foda, né, mano? Eu nunca tive essa experiência, mas eu imagino.
É tenso, é tenso.
Cara, a menos que você goste muito, assim, tipo, seja louco e apaixonado pelo lugar e tudo mais. Mas pra deixar claro, eu não estou me referindo ao meu emprego atual, tá? Mas outros que eu tive. Porque importante tem lugar. Dizer. Tem lugar. Vai que o chefe tá assistindo. Mas tem lugar que é. Tipo, no meu estágio anterior, cara, em 2019, né? De janeiro a agosto. Cara, teve uma época que eu ia, assim, arrastado porque eu tinha que ir, tá ligado? É, mas assim, a menor vontade, a menor disposição, a menor empolgação, tipo, menor tudo, tá ligado? Tudo. Então é realmente é bem chato.
E só uma última coisa, Joe, antes de passar pro Dex, eu acho que esse tipo de pergunta, esse tipo de questão tem muito a ver com seus objetivos de vida e profissionais em todos os aspectos, sabe? E por que eu falo isso? Porque tem pessoas que têm objetivos muito claros no sentido de, até tal idade eu quero ter tal e tal coisa e vou seguir os meios para fazer isso, sabe? Não é o meu caso, eu não tenho objetivos tão claros assim. Como eu falei, eu quero eventualmente me mudar, eu quero ter o meu espaço, ter uma vida confortável, mas eu não tenho prazos para isso e eu sei que seguindo o caminho que eu estou seguindo, um dia eu posso conseguir isso. Evidente, assim, não vai ser uma vida de luxo e regalias, como o Joey falou, mas eu tô confortável com isso, porque o meu objetivo não é viver no luxo e regalias, não é ter muito dinheiro, não é ser uma pessoa rica, não é o meu objetivo de vida. E isso é totalmente ok, no sentido de que cada um define o seu, cada um faz o que quiser. E aí, eu acho que o importante é você trabalhar, seguir os caminhos para alcançar isso, sabe? Então, tipo, se o seu objetivo é ter muito dinheiro e viver uma vida extremamente confortável, com regalias e luxos, faça por onde. E talvez, no mundo que a gente vive, você precise se submeter, digamos assim, a trabalhar em alguns lugares eticamente questionáveis. Não necessariamente. Não estou dizendo que todo lugar que dá dinheiro é moralmente errado. Não é isso. Mas aqui é o exemplo que a série traz. Então acho que isso é importante.
Às vezes nem só eticamente, né? Às vezes é só um lugar que você não gosta mesmo.
Sim.
Pode ser. É porque a série fala sobre destruição do meio ambiente. Mas, de fato, pode ser só um lugar que você não se identifica.
É comum que em alguns momentos de carreira a gente tenha que escolher algumas coisas que talvez a gente não escolhesse antes. Tipo, tomar para chegar em alguns lugares de maior poder e maior aquisição, tipo, material em alguns sentidos, acho que às vezes tem que fazer algumas escolhas que podem ser contrárias ao que você pensava antes, por exemplo, que é o caso do Marshall, que tipo, ele escolhe isso porque ele precisa do dinheiro. E é justo e é justificável escolher o dinheiro, mas ele tá indo contra a moral dele. Mas ele tá fazendo essa escolha de maneira consciente. Então, assim, ela é justificada.
Uma última coisa pra passar pro Dex. Moral. Porque recentemente a minha irmã teve uma situação dessa. A minha irmã trabalha no setor de RH, de empresas, assim, e ela recebeu uma proposta de emprego muito boa para trabalhar numa empresa, só que era uma empresa que produzia cigarro. Uma fábrica de cigarro. Ela falou, mano... e foi muito interessante, porque o objetivo da minha irmã é ter esse lance monetário... Ela prioriza esse lance financeiro monetário. Sabe? Então, tipo, é a maior proposta que ela já recebeu, mas foi uma coisa que pra ela, tipo, puta, mas aí é o que você falou, pra ela foi o exemplo do tráfico de crianças, tá ligado? Foi tipo, nossa, aqui não dá pra ir, aqui é demais, sabe? Então, é da consciência de cada um, né, das escolhas, não só consciência, das condições, das possibilidades de cada um. Mas é isso, Dex.
Eu lembro...
Você queria finalizar alguma coisa?
Falei, falei.
Não, só completando. É aquela coisa que nosso amigo Renato, que já esteve aqui no podcast, fala: cada pessoa tem a sua régua.
É.
O negócio é que, assim, se der certo pra você, beleza. Segue aí, a vida é tua. Só não machuque outras pessoas. É tudo que eu digo, entendeu? Tipo...
São várias variáveis. Por isso que eu queria ouvir de vocês, que eu tinha certeza que ia vir várias variáveis daqui de dentro também.
Várias variáveis, variantes... variadas.
TVA? Mentira, vai lá, Dex.
Varísticas. É dinheiro, ponto.
Obrigado. Noite, a gente vai encerrando por aqui.
Eu quero só levantar uma conversa que a gente teve ao longo do dia hoje no grupo, que é tipo, mano, vai lá, o Thanos tá certo, ele matou 50% da população do mundo, do universo.
Tá certo.
Foi o que eu disse, Dex, hoje mais cedo.
Não, calma aí, não é bem assim.
Como que vocês esperam que o Dex continue fazendo a recomendação, cara, se ele mesmo não vai comprar pra poder recomendar, gente?
É o que eu falei, tá certo. Faz todo sentido.
Dex, fala uma coisa. Vai lá.
Tá.
Pode falar, porque eu vou fazer uma pergunta pra complicar a situação.
Eu sou materialista, isso é fato. Vi de né, o que está atrás de mim. Isso...
Vídeo merchan da... É o gato que tá ali no cantinho ali,
não,
ó.
Não, isso não tem que, o que negar. Não é falei o gato, que o Thanos tá certo do ataque, não falei isso. É... O que eu gosto do Thanos
mas
é que
ele tem um ponto.
Ele é justo ele com o que um ele ponto. Acredita. Não, ele é justo com o que ele acredita.
Que bosta,
ele falou,
né?
Vou matar 50% da população. Ele matou.
Isso é
uma
merda.
E...
Ele é
destruiu
honesto,
as joias.
Né, Dex? Basicamente, ele falou, tipo, ó, eu vou... ele virou e falou, vou fazer isso. Ele foi lá e fez. Ele só tá sendo honesto com
não,
o que ele propôs.
E ele destruiu as joias depois porque ele fala que as joias seriam usadas por tentação. Então, beleza.
O único, um dos únicos heróis que esteve certo em fazer o que fez foi o Rei Orme no filme do Aquaman. Aquele eu dou, assim, carta branca
tá,
por tudo que ele
o
fez.
Do Aquaman, ninguém
eu
viu
o filme do Aquaman.
Aí vocês me quebram, né?
Fica
mas eu explico.
Conta
aí, Dex, que eu explico o lance do Rei Orme
tá.
Depois.
Eu vou falar dois pontos aqui
que
mudam muito
por
a minha
favor,
opinião.
Alguém viu o filme do Aquaman? Desculpa, pode continuar, Dex.
É, eu vou falar duas coisas que influenciam bastante a minha opinião. Primeiro, eu quero ter a minha própria empresa. Eu quero ser rico, isso é um fato. Eu quero ter dinheiro e isso é um fato. Não necessariamente preciso fazer coisas ruins pra isso, mas enfim. É, eu quero ter a minha própria empresa. Então, isso exige dinheiro. Fato número um. E fato número dois. A nossa área, e acho que talvez incluo nós... três, tirando o Fefe que foi pra área acadêmica, não sei com vocês, mas a minha área, pelo menos de mídia e marketing, roda muito. Tipo, a maioria das pessoas ficam num lugar um ano, dois anos no máximo. Então, e saem pra ganhar mais dinheiro pra outros lugares. Isso é meio que, entre aspas, uma cultura de publicidade, enfim. Então, você acaba subindo muito rápido e ganhando dinheiro muito rápido. Então, é muito comum na minha área acontecer isso. Foi o que aconteceu comigo. Eu passei, acho que o mais tempo que eu passei foi um ano e 8 meses numa empresa, mas, tipo, já fui saindo, fui escalando e semana passada, retrasada, recebi uma proposta de outro lugar que, no fim, não deu certo, mas era pra subir mais ainda. Então, tipo, é muito rápido a evolução. E soma isso com o fato de eu querer abrir a minha empresa e daqui, cara, eu quero ganhar dinheiro agora, quero ganhar o máximo de dinheiro possível porque eu vou quitar daqui a 5 anos e eu quero ter a minha empresa rodando. Tá ligado? Então, tipo, agora o meu momento é muito o que o Joey falou. Eu quero ganhar minha grana o máximo que eu conseguir e é isso. E tocar meus projetos mais pra frente. Então, dinheiro, ponto. Esse é o meu lado, né? Mas
e o lance
tudo
da publicidade,
isso...
né, Dex? Você acaba mudando de agência pra atender um cliente do qual você não gosta nem um pouco.
Exatamente.
Mas você vai estar ganhando mais grana.
Exatamente.
É sempre assim.
Então, mas eu tô ganhando mais dinheiro agora, tô buscando dinheiro agora justamente porque eu quero ter o meu negócio. E mesmo que, e se o meu negócio eu ganhar, tipo, 1/5 do que eu ganho hoje, eu vou ser muito mais feliz e provavelmente muito mais realizado do que hoje, porque é o que eu quero fazer. Então,
é
enfim.
Os dois.
É.
No final, mas eu concordo dois. Muito contigo, Dex, porque eu tenho esse lance na cabeça que, tipo, beleza, a gente precisa ter um emprego porque você só vai nascer trabalhando na sua empresa se seu pai for dono de alguma coisa ou sua mãe
Sim.
for dona de alguma coisa. E ainda assim, nem que seja seu, né? Porque, de fato, ainda não é propriamente seu. Então, você sempre vai passar por um lugar onde você vai estar enriquecendo outra pessoa. Tem gente
Sim.
que é ok com isso, mas, ultimamente, eu venho da mesma opinião do Dex e desse mesmo posicionamento que eu quero. Mano, se é pra enriquecer, eu quero me enriquecer, tá ligado?
Exato. Mas é isso. Fê, você tinha um questionamento?
É um questionamento pra complicar você. Qual que é o seu... Como é que o Vi falou do Renato? A sua régua?
Qual que é a sua régua?
Isso, qual que é a sua régua?
Qual que é a sua régua?
O que eu quero dizer com isso? Que emprego que você não aceitaria mesmo que por um salário do caralho, assim? Você falaria, mano, aí não dá. Aí você tá...
Mano,
você
acho que essa assassino de aluguel...
E uma pergunta só do...
Não,
você seria... Você
aqui,
seria... Aqui, ó. Você seria ator pornô pra ganhar 1 milhão por mês?
É lógico que
um
sim.
Milhão. Nossa, mas espera até eu, né? Calma aí, mano.
Milhão. Aí. Milhãozão.
É, milhão.
Nossa.
Faria por muito menos,
um
velho.
Milhão é muito. Não,
não
milhão,
eu não tô exagerando, tá? Eu não tô exagerando. Eu vi esses dias um vídeo de uma garota que ela tava falando que em pouco mais de 24 horas no OnlyFans, ela fez um pouco mais de $1 milhão.
Não,
sim.
Isso
é
não
a
é menos.
Nossa, mas isso não tem nem questão. Não, mas não, peraí. Deixa eu fazer a minha pergunta séria. Porque era a minha pergunta
não,
séria.
Faz.
Não tô falando assassino de aluguel, tráfico de cães. Tô falando de trabalhos legais.
Assassino
empresas,
de aluguel é uma coisa que eu não faria.
Vai
virar um mercenário,
com CNPJ, etc. Tipo, serviços, que nem se fosse um cigarro que eu falei, mano. Ou negócio de tipo, exploração de petróleo, coisa assim, uma madeireira, tá ligado? Coisas desse gênero, o que você não... Tipo, indústria farmacêutica, sei lá.
Eu não sei, na real, porque acho que pouquíssima coisa, velho. Não sei.
Tudo bem. Você não, cê não
régua,
tem régua.
Minha régua nesse sentido é bem baixa. Ou alto, né?
Nós descobrimos isso hoje.
Não, né? Baixa.
Não, baixa.
A régua
baixa,
da vontade baixa de ganhar é grande. Ela...
É, exatamente.
Os nossos desejos de compra são maiores.
Então... Não, mas dá um exemplo, assim, do que você acha, tipo... É porque eu não sei se tem alguma coisa que faria.
Mano. A minha régua é o contrário. A minha régua é o oposto da sua. Tipo, pra mim, coisas que eu não faria são muito... São consideradas muito normais, tá ligado? Tipo o que eu falei,
eu tenho um exemplo
trabalho
aqui,
no escritório, Dex, assim, tá ligado? Eu já seria insuportável, mas não pela coisa que eu trabalho, mas pela minha função, tá ligado?
Entendi.
Ó, eu tenho um exemplo aqui que eu acho que pode ser legal. Ó, Dex, imagina que é o seguinte, você vai receber uma proposta com uma grana muito boa, tipo, muito boa mesmo, aquele bagulho que você fala, mano, nunca ganhei, era isso. Mas, falando do meio de publicidade, né, que a gente tá inserido, é uma agência que faz toda a parte de propaganda e marketing do governo Bolsonaro.
Ah, isso que é me fuder, né?
Boa, bom exemplo.
Puta
bom
que
exemplo.
Aí é...
Bom exemplo.
Mas assim, você vai estar tá ganhando lá, sei lá, um valor alto aqui. 30 pau por mês numa agência. 40 pau por
dia
mês.
Seguinte, velho.
Ah, então tá definido.
30 mil eu ia no dia seguinte.
Por quanto você não faria?
Menos que 30 mil.
Essa é a regra, entendeu? Tipo, todo mundo tem um valor que quebra.
Não, é lógico, todo
e
mundo
não
tem
se
um
enganem,
preço.
Tá, gente? Eu tô chutando baixo porque tem agência que paga muito mais pra devidas pessoas,
sim. Principalmente,
né? Diretores e tudo mais.
Principalmente campanha política, porque campanha política dá,
mano,
muito dinheiro.
Ah, velho, campanha política eu acho... Puta, mano, sei lá, velho. Mas calma,
mas você ia estar tá fazendo uma estratégia de fake news pra reeleger o Bolsonaro em 22.
Esse
mas
é bom,
você tá ganhando essa grana.
Puta, e
se
pá que não, velho?
Você tá comprando os bots na Ucrânia. Se você tá comprando os bots na Ucrânia.
A gente fez aqui depois das duas.
Exato.
Puta, nesse caso, se pá que não, na real. Nesse caso, se pá que não.
Você vai estar defendendo o governo Bolsonaro. Você vai ter que estar lá, estratégia pra defender leite condensado, pra defender estratégia boa de Alcântara, essas coisas, mano.
Mano, eu acho que... Óbvio que
eu
por
acho
um
que a sua
valor,
percepção de salário mínimo agora mudou, né?
É. Não, por um valor eu iria com certeza. Mas tinha que ser, aí nesse caso ia ter que ser bastante dinheiro.
Interessante.
Chuto interessante. Ali, boa, uns 100 mil, assim. Porque
dependendo do que
você
tem que fazer, né?
Não tem como.
É, eu acho que eu fico muito do lado do Fernando nisso, porque a minha régua é meio invertida nesse sentido. É tipo, alguém tá me pagando tanto assim pra fazer isso... Tem caroço nesse angu, sabe? Tipo, não, obrigado. É. Tipo,
Eles sabem que eles têm que jogar acima da régua, entendeu?
Entendeu? Tipo, existe um piso, existe um teto e vamos trabalhar dentro disso, sabe? Tipo, se você tá me pagando muito acima, muito abaixo, tem alguma coisa errada, entendeu? E aí eu fico, tipo, não.
É que caso mais soft, assim, eu acho que nem teria problema, né? Porque, por exemplo... Nessa agência que eu trabalhei, que eu odiei, eu atendi um cliente X, que obviamente eu não vou expor aqui, né?
Obrigado.
Mas se me oferecesse uma puta grana pra atender esse cliente de novo, mesmo ter sido um inferno, eu iria, tá ligado? Por um determinado valor, eu iria também.
Ah, não. E a minha sorte é que eu trabalho com a indústria de audiovisual, ela é muito de jobs, assim. Mais até do que a publicidade, porque a gente vai de projeto em projeto, né? Atualmente eu tô numa produtora, eu tô fixo nessa produtora, mas eu vejo de vários colegas que, tipo, ficam indo de projeto em projeto. E isso é o padrão da indústria, assim. A minha posição é um pouco mais rara, até porque eu sou assistente, então é um pouco diferente. Mas roteirista fica pulando de galho em galho. Então, se surgisse um projeto, tipo... É, sei lá, a história do Edir Macedo. Eu não faria.
Okay.
Porque eu não tô afim de fazer isso. Entendeu?
É, muitas pessoas em Hollywood às vezes se dão o luxo de não fazerem determinada coisa, né?
Sim.
O próprio Chris Evans, ele recusou a interpretar o Tom Brady numa história biográfica, porque o Tom Brady é trumpista. Então
Sim.
ele recusou.
Gente.
O Tom Brady é trumpista.
Tudo bem que, ok, a gente sabe, o Chris Evans não tem a menor necessidade dessa grana. Mas ainda assim.
Mas é um princípio.
Não, mas é.
Mas sim, o Tom Brady é trampista e a... E a, e a Gisele defende o meio ambiente, mas é patrocinada pela L'Oréal. Fica aí a informação. Clássico, né?
Mais um dia no capitalismo.
É o pataco, né?
Vulga a régua baixa da pessoa.
Régua baixa, é, exatamente.
É que deve pagar uma grana do caralho, né? É... O que eu ia falar, só pra explicar o lance do Rearm aqui rapidinho, o que o Rearm faz no filme do Aquaman, né? Pra vocês entenderem por que a justificativa dele é tão plausível. Porque o mar, a gente sabe que o mar sofre muita poluição, né? Por conta do ser humano. Uma poluição absurda. E o filme do Aquaman trata de uma guerra entre os terrestres e os atlantianos, que são essa raça que vivem no fundo do mar. E diversos atlantianos, não só atlantianos, como espécies marinhas, né, que fazem parte da vida deles, estão morrendo e estão sendo extintas por conta da poluição dos oceanos. Então a primeira coisa que Rearm faz é causar uma tsunami gigantesca, onde o mar vomita todo o lixo e plástico de volta para a Terra, de volta para os humanos. Então as praias ficam lotadas de lixo e ele quer destruir os caras. Tudo bem que eu já acho um pouco agressivo, mas... A espécie dele tá morrendo, a espécie marinha tá morrendo por conta desses filha da puta que fica jogando lixo na minha casa. Vai todo mundo pro caralho. Então, assim, defendo o Rearm.
Nossa, mano. Um vilão bem escrito. Então, tô super...
Tá certíssimo. Muito bem. Eu lembro muito daquela trend do TikTok de eu, que era tipo... Eu sou o vilão que é extremista demais pra deixar o herói que é progressista, mas nem tanto, parecer bom o suficiente, entendeu? Tipo o Killmonger. Tipo, que o Monger tipo, não tá errado. Ele só é extremista, entendeu? E aí, tipo, não podemos matar ninguém. É, mas, tipo, não, ele tá certo.
E aí eu te pergunto, você tem como falar que o Rearm tá errado por querer preservar a sua espécie, o mar e as vidas marinhas? Nem um pouco. O ser humano é estúpido mesmo. Ficar jogando porra no mar, jogando os caralhos no mar.
É aquele filme de super-herói que você começa a falar, caralho, esse vilão tá certo, né, mano? Você começa a
torcer pro
vilão.
É, velho. É tipo, é o Magneto. Às vezes eu tipo, olho pro Magneto, não, mano, o Magneto tá certo.
É, o Magneto tem os seus pontos, é verdade.
Exatamente. Mas era só isso. Se alguém quiser falar
tem
de outra coisa aí.
Eu tenho um último adendo.
Uma pergunta só aqui foi pro Dex, aproveitando que o Dex vai falar. Quem perguntou? A Ana Barreto perguntou se você quer virar o velho da lancha.
É, lógico. Não, eu quero ter uma lancha, eu quero virar o velho da lancha, porque virar o velho da lancha é nojento. Os caras são pedófilos, é estranho.
Mas hoje, daqui uns 40 anos vai ser podcast na lancha do Dex, né?
Opa! Meus queridos.
Estamos aqui no litoral de Juqueí.
Não, eu vou ser. Eu discordo do Dex, mas eu vou ser amigo dele pra sempre. Eu que não vou ficar longe dele, não. Ixi.
O Dex. O Dex, quando ele virar empresário milionário, ele vai ter que bancar todas as nossas alegrias. PCzinho, RPGzinho.
Não que ele já não banque hoje, mas cada vez mais, né?
Calma aí. Os caras estão chamando de Sugar Daddy já.
Microfone novo.
Eu só ia falar, bebam água aí, que a Taki comprou o guarda-chuvinha. Ah, 100 pontos de guarda-chuvinha pra beber água.
Opa, beber água.
A minha está sempre assim. Eu esqueci de encher minha garrafa, mas eu vou arrumar pra postura, que ele também comprou. Boa. O guarda-chuvinha de comprar a postura, de arrumar a postura.
Eu ia contar uma curiosidade super rápida, que tem um vilão de Dragon Heist que a gente jogou, pra quem não sabe, uma campanha de D&D que a gente jogou. Um dos vilões é um casal que perdeu o filho e eles estavam tentando recuperar a pedra de Golor, que libera dinheiro com sua porra, porque eles estavam todos fodidos com dívida e tudo mais. Eles queriam quitar a dívida e queriam fazer um ritual pra ressuscitar o filho deles. Então tem um dilema ético-moral muito foda no final dessa campanha. Muito da hora.
Tá certo.
Muito interessante. A campanha é bem legal, mesmo, inclusive.
Dragon Heist adora.
Você busca uma campanha de D&D pra jogar, Dragon Heist é divertido.
É bom, tem canibalismo, isso é um pouco estranho, mas...
Isso é verdade. Bom, se ninguém tiver mais nenhum comentário, a gente pode ir seguindo pro encerramento do nosso episódio. Um pouquinho mais de uma hora, um tempo considerável.
Podemos, por mim podemos.
Bora. Alguém tem alguma consideração final que gostaria de fazer?
Cara, do episódio pra mim já foi tudo já. Eu sou satisfeito.
Eu tenho uma última que eu rushei, eu tô rushando a quarta temporada, e o episódio que eu parei foi que apresenta uma das personagens, que a atriz fez a personagem, que é a mãe do Coringa no filme do Joaquin Phoenix, e eu fiquei putaço com ela. É isso. Só queria desabafar aqui.
Eu não gosto do filme do Joaquin Phoenix. Eu gosto do Joaquin Phoenix no filme do Joaquin Phoenix, mas eu não gosto do filme do Joaquin Phoenix. Essa é a minha consideração final.
Você ficou putaço com a mulher no filme do Coringa, ou na série, ou com a mulher em si?
Não, a mulher em si não, porque tipo, ela fez um papel tão bom que você pega ranço dela, mas tipo, ela não tem nada a ver porque ela fez interpretou um papel, né?
Ah, entendi.
Mas eu senti, nossa,
mas
ela...
Mas no How I Met Your Mother ou no Coringa?
É, no How I Met Your Mother, ela parece,
ah,
tem uma
tá,
cena.
Ah, ok. Até. Quando a gente chegar lá, a gente vai comentar sobre isso.
Eu não gosto.
A gente faz episódio sobre o Coringa, Vi, quando chegar nesse episódio.
Por favor. É.
Sobre o filme do Coringa.
É aquele negócio de hoje, né? A gente respeita a sua opinião, mas você tá errado.
Não, eu sei que eu tô errado.
Você tem direito de tá errado. Mas o ponto é que eu nem sei se você tá errado. E aí que a gente precisa de um episódio pra discutir sobre isso. Não. Eu refleti muito sobre esse filme e eu tenho questões também.
Ah, eu tenho uma consideração final, Joe, fora do Coringa. Cuidado com a indústria pornográfica, gente. Ela é muito mais perigosa do que ela parece ser, tá bom? Obrigado, boa noite.
Isso é um bom comentário, inclusive.
Bom comentário.
Muito bom, acho que a gente pode partir para as nossas recomendações, então. Eu vou começar aqui pelo sentido horário da minha tela, como eu sempre faço. Então, Dexy, você que sempre faz recomendações que somente aqueles que mineram Bitcoin podem comprar, você traz pra gente hoje.
Minha recomendação é...
Eu comprei uma carteira de Ethereum.
pior que... Nossa, enfim. Minha recomendação vai ser dupla. São dois filmes que retratam a mesma época, que é a época de Nazista Safado, curioso que a gente falou nesse episódio. Se passa na Segunda Guerra Mundial. E são dois filmes extremamente pesados. São dois filmes de drama. Então, por favor, tome cuidado ao assistir. Não, se você estiver no momento... mais tenso da vida e tudo mais, por favor, deem um tempo, porque são filmes realmente muito pesados. Os dois são de drama. O primeiro chama O Pianista, que é um cara
muito
que
bom.
Toca piano profissional, como o nome já diz, e ele pega bem
muito
a época
bom.
Que a Alemanha nazista invade a cidade dele, e a história se desenrola a partir disso. E o outro, que eu acho mais pesado ainda, que esse é fodido, mano, esse dói o coração, que chama A Vida é Bela. Que também é um filme de
Nossa.
Drama, também é um filme de nazista safado. E sim, é muito pesado. Esse é um cara, só pra falar rapidinho a sinopse, é um cara que vai junto com o filho pra um campo de concentração. Eles são judeus e, enfim, a história se começa a partir disso. E são dois filmes bem pesados, são dois filmes de drama. Então, por favor, só assista se tiver tudo bem e tudo mais. O Pianista não achei em lugar nenhum, então tem que ser pelo streaming de vídeo... vermelho, como a gente comentou no episódio passado.
O site vermelho, e né?
O site vermelho,
né? O site que a gente tá falando pra você tomar cuidado.
Isso. No caso é. A Vida é Bela tem no Telecine e tem no Claro Net, acho que chama. Claro, sei lá o quê. Claro Streaming.
Claro,
você pode
vídeo.
Alugar lá por
acho
R$5
é
claro. Isso. R$5 e você vê o filme, são dois filmes muito bonitos, apesar de serem muito pesados, e mais uma prova aí que a gente tem que se conhecer um nazista, pode sentar o taco de beisebol neles.
Se você quiser um filme levinho, um pouco mais levinho sobre nazismo, vou fazer uma recomendação secundária do Dex, que é Jojo Rabbit, que eu já recomendei aqui anteriormente.
Nice.
É um filme que fala sobre nazismo, é muito sensível, muito bonito, mas é um pouco mais leve do que os filmes que o Dex recomendou, que são muito bons, mas são realmente muito pesados. Então, fica aí a minha recomendação secundária. Desculpa, Dex.
Imagina.
Aproveita e já segue aí, Vi.
A minha recomendação de hoje, Joe, a minha recomendação oficial, é uma recomendação musical, ao estilo do Fefe, que também é dupla. Porque ela é um single que saiu entre ontem e hoje, e um álbum que eu tô escutando. São de artistas diferentes, mas vamos lá. O primeiro, o single, é o novo single da minha senhora, a senhora do meu coração, a Dona Lorde, que retornou ao mundo dos vivos e está lançando paulatinamente o seu novo álbum, Solar Power. Ontem ela soltou um novo single que se chama Stoned in the Nail Salon. A tradução seria Chapada na Manicure. E é uma música muito boa que...
Excelente
que
nome.
É um nome maravilhoso, mas ela é uma música que reflete sobre esse tempo que ela passou isolada e meio fora do mundo, e reflete um pouco sobre ter ali seus 24, 25 anos e olhar para trás para sua adolescência. É uma música muito bonita, apesar do título zoeiro. Era muito legal. E é a minha recomendação de hoje para single. E o álbum que eu vou recomendar hoje é o álbum do senhor, deixa eu pegar o nome certinho aqui para não falar bobeira, é o álbum Pony, P-O-N-Y, uma palavra só, do Orville Peck, que é um álbum recente, é de 2019, que ele é o quê? Pra você que tava lá escutando a sua música sertaneja e falou, mano, essa música sertaneja podia ser um pouco mais Lana Del Rey. Ou você que tava escutando Lana Del Rey e falou, poxa, acho que podia ser um pouco mais Zé Ramalho. E aí,
minha nossa que é? Senhora.
O que que é o Orville Peck? Ele faz um gênero, ele é americano, ele é um cantor de country alternativo. Então ele é country, ele tem uma sonoridade muito forte do country tradicional, só que ele traz muito da música de música indie e música alternativa. Isso também é interessante porque ele é um homem gay, ele traz muito da narrativa LGBT para as letras dele. Isso é muito interessante. E ele também não mostra o rosto dele. Ele canta com uma máscara de lutador mexicano, com franjinhas. É interessante, é uma pessoa muito interessante e é muito bom o álbum, apesar da minha descrição esdrúxula, e vou deixar minha recomendação.
A sua descrição, no mínimo, me deixou curioso, assim, no mínimo eu fiquei bem curioso.
Não é?
Isso foi garantido.
Isso tá garantido.
Exato, então minha recomendação de álbum é Pony, do Orville Peck.
Excelente, e você, Fefe?
Cara, acho que foi a primeira vez que eu tive isso que eu vou falar agora, que a partir das recomendações de vocês, do vídeo do Dex, eu pensei numa coisa, porque eu tô meio sem ideia.
Essa semana foi
muito corrida, eu não consegui nem pensar em separar nada, foi uma loucura. Mas, vocês falaram, e eu vou juntar música com fascismo. Por quê?
Chama White Metal.
Por que não?
Não, mas tem a ver com isso. Eu vou indicar um vídeo de um canal... do chamado, que é o nome do moço. O nome do moço e do canal é Adam Neely, e ele é um baixista de jazz estadunidense, e ele faz vídeos sobre música, sobre jazz, sobre teoria musical, sobre mil coisas nerds sobre música. Esse vídeo específico que eu vou indicar é um vídeo que ele conta sobre a relação entre supremacia branca e teoria musical, e como a construção da teoria, ou melhor, a construção da música europeia do século 17 e 18, como a teoria musical faz parte de um processo de colonização e de supremacia branca. E tem a ver com esses dois temas que a gente estava conversando. Só uma coisa, é um disclaimer. É um vídeo grande, tem uns 40 minutos, e só tem em inglês, infelizmente. Então eu sei que ele não vai ser acessível para todos, mas quem tiver oportunidade, quem conseguir se virar no inglês, recomendo que assista, a gente vai deixar o link aqui embaixo, porque é um vídeo muito...
Tem legenda automática do YouTube?
Talvez tenha, Joey, mas só em inglês, de qualquer forma.
Então, não, mas assim, dá pra traduzir a legenda do português pro inglês, aí você consegue entender, tipo, 35% do que tá sendo dito, mas você consegue entender alguma coisa.
Então, quem não conseguir aí, use esse método, que é um vídeo muito, muito legal, já tem algum tempo... Mas acho que conversa bem com esse tema que os meninos falaram nas recomendações deles.
Nice. Beijo do Wagner. Beijo pro senhor Wagner.
Ele fala bastante do Wagner nesse vídeo, inclusive.
Pra fechar aqui, eu tenho uma recomendação dupla também, e foi, como o Fefe disse, no meu caso, também influenciado pelas de vocês, mas especificamente do Dex. A nossa pauta de hoje, né, pegou um pouco ali da parte de nazista e socar nazista safado. Então eu vou recomendar um dos filmes que eu mais adoro nesse universo, que é Bastardos Inglórios, do nosso queridíssimo Tarantino. Que se você quer ver nazista apanhando, velho, assiste esse filme, é maravilhoso.
É muito assim, bom. Muito bom.
Gorlami. Então,
Antônio Margaretti.
Margaretti. É incrível, eu adoro o Tarantino. E esse filme é sensacional, se você ainda não assistiu. Eu mesmo assisti ele não faz muito tempo, faz acho que uns 2-3 anos aí. Então, cara, é incrível. E a minha segunda recomendação é a série animada do Star Wars chamada The Bad Batch, que tá show de bola. Acompanha ali o finalzinho do Clone Wars e tá bem, bem interessante mesmo. Essas são as minhas recomendações. E antes da gente fechar o episódio, eu quero perguntar pro Fernando. Fernando, se a gente tiver aí uma pessoa. Um ouvinte, um fã, alguém. E essa pessoa quer falar com a gente. Ela fala, meu, eu adoro esses caras, eu quero trocar uma ideia com eles fora da live. O que, que ela pode fazer, Fernando?
Olha, eu vou dizer pra você e pra todos, todas e todos que nos ouvem que meios não faltam. Essa pessoa em questão pode mandar um e-mail para depois das duas, duas.podcast@gmail.com. A pessoa pode, como o Joey acabou de falar, nos acompanhar toda quinta-feira a partir das 8 horas, às vezes 8h10, porque a gente tem problemas técnicos. Começando live na Twitch, também twitch.tv/depoisdasduas, escrito por extenso. É, acho que só isso, não tem mais depois disso. As pessoas podem nos encontrar no Twitter e no Instagram, na @dd2algarismopod. E também pode nos encontrar nas nossas redes sociais privadas e particulares que vão estar relacionadas aqui embaixo. Lembrando também que nós temos YouTube, depois das duas, igual na Twitch. E as lives também estão indo para lá, então são transmitidas ao vivo lá e ficam salvas. E, claro, toda terça-feira, às 8 da noite, sai o nosso episódio no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido.
Excelente. Recadinhos dados. Obrigado a vocês que participaram aqui desse episódio conosco hoje. Foi muito divertido. Agradeço aos meus colegas, meus amiguinhos aqui, Dex e Fefe Vivi. Obrigado por mais um belíssimo episódio desse podcast. E até semana que vem, pessoal. Obrigado a todos novamente.
Beijo!